Bom dia, por favor, poderia me informar o valor da passagem para Arkham?
Ah, bom dia. O valor tá aqui nessa tabela.
Nossa, tudo isso?
Bem, você pode pegar o velho ônibus, eu acho, mas ele não é muito usado por aqui. Passa por Innsmouth e por isso as pessoas não gostam dele.
Interessante, nunca ouvi falar nesse lugar.
Eu acho que é bem barato, mas nunca vi mais do que duas ou três pessoas nele. Sai da praça da frente da farmácia Raymond's, às 10 da manhã e às 7 da noite, se não mudou o horário esses últimos tempos. Parece uma maldita ratoeira. Nunca entrei nele.
Uma cidade como essa me parece merecedora do interesse de um turista. Devo descer lá para conferir.
É, bem, é uma cidadezinha muito da estranha. Não tem mais a ferrovia e o ramal de telefonia foi abandonado anos atrás. Mais casas vazias do que gente morando por lá. Já tiveram algumas fábricas, mas agora parece que só tem uma refinaria de ouro funcionando de maneira bem precária. O velho Marsh, o dono, fica sempre trancado em sua casa. Acham que ele pegou alguma doença de pele depois de velho.
Mas por que as pessoas não gostam de Innsmouth?
Bem, meu rapaz, você não deve levar muito a sério o que as pessoas dizem aqui. Elas vêm contando coisas sobre Innsmouth nos últimos 100 anos. Eu acho e imagino que elas têm mais medo do que outra coisa. Alguma dessas histórias fariam você dar risada, mas esse tipo de história não faz minha cabeça. A história é que toda uma legião de demônios é avistada às vezes em cima daquele recife, entrando e saindo de umas espécies de cavernas. E uma coisa alta, irregular, a mais de 2 km de distância. Dizem que os marinheiros costumam fazer grandes desvios só para evitá-la. E com certeza tem algum tipo de coisa estranha com os moradores daquele lugar. Não sei bem como explicar, mas meio que faz a gente se arrepiar. Alguns têm a cabeça estreita, com nariz chato e carnudo, olhos saltados que parecem que nunca se fecham, e a pele deles é áspera e o pescoço enrugado.
Acho que são motivos o bastante. Mas me parece muito mais preconceito do que qualquer outra coisa. Tem algum tipo de hotel por lá?
Sim, há um hotel em Innsmouth, chama-se Gilmar House, mas não acho que valha grande coisa. Eu não aconselharia experimentá-lo. Melhor ficar por aqui e tomar o ônibus das 10 da manhã de manhã. Depois você pode tomar o ônibus noturno de lá para Arkham às 8 da noite.
Me parece um lugar curioso. Devo pegar esse ônibus e passar por lá.
Pode apostar que forasteiros curiosos não são bem-vindos, mas acho que uma viagem durante o dia não vai machucar, mesmo que as pessoas por aí o aconselhem a não ir. Se está a passeio e procurando velharias, Innsmouth deve ser um lugar e tanto para você.
Aqui, senhor. Trocado só tem essa nota de US$ 1. Acho que deve dar. Então, assim que ele se parece, que cheiro estranho, agora eu entendo.
Casas destruídas e peixes mortos jogados pelo chão. Realmente nada convidativa. Me parece ser uma grande igreja, ordem esotérica de Dagon. Por que um pastor da igreja usaria uma tiara na cabeça? O pessoal daqui deve ter alguns parafusos a menos mesmo. Tillman House. Realmente um hotel ordinário. Espero não precisar dele. Olá, tudo bem?
O que traz o senhor a essa cidade?
Sou turista. Estou indo para a Arca. Fico por aqui só até o horário do ônibus noturno. E você, trabalha há muito tempo aqui?
Felizmente não. Não me acostumei ainda com esse cheiro de peixe e essa gente estranha. Confesso que é um alívio poder conversar um pouco com alguém de fora. Disse que vai para a Arca. Eu sou de lá. Sempre que posso.
E não seria melhor, então, trabalhar por lá?
A minha família diz a mesma coisa. Me transferiram pra cá, mas eu não quis desistir do emprego. No final, o dinheiro é bom, então... aqui estou eu.
Te desejo muita sorte, então. Algo acostuma com as esquisitices da cidade.
Olha, falando nisso, aconselho você a ficar longe da Casa da Ordem Esotérica de Dagon. Aquele lugar é esquisito. Seus cultos envolvem magia e coisas como... imortalidade. O meu pastor da minha igreja em Arca me orientou a não participar de nenhum culto dessa cidade. No seu lugar, eu faria o mesmo.
Certo, vou me lembrar disso. Mas me fale um pouco sobre os habitantes daqui.
Eu vejo muito poucos deles pelas ruas. São muito fechados e talvez por isso não gostem de gente de fora. Acho que... a única pessoa que você pode tentar tirar algo mais sobre essa cidade é o Zadok. Um bebaço oficial da cidade. Muito idoso, mas de aparência normal. Os moradores não gostam de ver pessoas de fora conversando com ele.
E aquele tal de Marsh? Me contaram que é uma figura conhecida da cidade.
Ele mora em uma casa enorme na Washington Streets. Eu mesmo nunca vi o velho Marsh, e não conheço ninguém que o tenha visto, mas às vezes ele aparece em um carro fechado e protegido por cortinas.
Com sorte, então, devo achá-lo por aí. Olha, aproveitando, me veja essa garrafa de rum aí atrás de você, por favor.
Claro, aqui está. Só não deixe o velho bêbado ver você com ela.
Ah, sim. Bem, eu vou indo. Obrigado por tudo.
Uma boa viagem.
Não vim até aqui para perder a chance de uma boa história. Ali está ele. Só preciso atraí-lo para uma rua mais deserta.
Ei, senhor! Obrigado. Você não sabe como eu tava precisando disso.
Você deve ser o conhecido Zadok.
Eu temo que sim.
Você já está aqui há muitos anos. Deve ter visto muita coisa nessa cidade, imagino.
Sim. Um bom tempo.
Vamos. Pegue, dê mais um gole. Zadok, está tudo bem? Zadok, por que não para de olhar para o mar?
Foi lá que tudo começou. Naquele lugar amaldiçoado, com toda a maldade, onde começa as águas profundas, porta do inferno. Uma profundidade que sonda nenhuma consegue alcançar. Ele que descobriu mais do que devia naquelas águas profundas do Mar do Sul. Tava todo mundo na pior naquele tempo. Comércio caindo, usina perdendo negócio, mermas novas, Obed Marsh. Ele tinha 3 navios no mar. Nunca teve alguém como o Capitão Obed. Diabo velho.
Puxa.
Eu posso até ver ele falando pros rapazes mais novos que era melhor eles arranjar um deus melhor. O deus que dava boa pescaria fez em troca de sacrifício.
Eu, hein?
E foi o fundo do mar que vomitou aquela azia mais velha que os dilúvio. Eles tinham todo tipo de cidade lá no fundo do mar. Tinha algumas coisas vivas nos prédios de pedra quando a ilha subiu de repente pra cima. Aquelas coisas gostava de sacrifício. Fizeram eles muito tempo atrás, mas perderam o rumo das coisas aqui de cima. Eles viviam tanto dentro como fora d'água. E essa que é a parte importante, garoto. Os que virassem coisa peixe e entrassem na água não morria nunca mais. As coisas nunca morria se não fosse matada com violência, sabe?
Aham.
Estava tudo cheio de sangue das coisas das águas profundas. Eles achavam que valia a pena o que eles tinham ganho pelos que eles tinham deixado pra trás. O Obed, ele conseguiu muito daquela coisa parecida com ouro das águas profundas. Mas ele não refinava na velha usina, não. Ele tinha medo do que as pessoas iam pensar dele. Eu não era nada, não, mas eu vi o que eu vi. Eu ouvi o que eu ouvi. Dago e Beelzebu, bezerro de ouro e os ídolos de Canaã. Abominações babilônicas.
Dago, né?
Não me acredita, hein? Não me acredita, né, garoto? Por que Capitão Opet e seus homens remavam até Devil Reef na calada da noite, hein? Pra contar umas coisas tão alto que dava pra ouvir aqui da cidade. E jogava umas coisas pesadas no fundo das águas profundas, hein? Me diga, hein? Eu já vi esses seus olhos antes. Vocês se acham mesmo muito esperto, né? Imagina que no dia seguinte tu soubesse que um garotinho havia sumido da vila. O que tu faria, hein? Ei, alguém viu o sinal do Gilman? E do Scott? E do Henry? Ei, alguém viu? Não, ninguém viu. Ninguém sabe. E foi aí que tudo melhorou. As três filhas do Obed usando aquelas coisas que parecia que nem ouro. Ouro branco. Da refinaria começou a sair fumaça da chaminé. Os peixes começou tudo a dar de novo. Foi quando compraram o templo maçom e fizeram a ordem esotérica de Dago. Nós tinha tudo que fazer o juramento de Dago, mas não tinha que chiar, não. Eles eram muito lá embaixo. A gente só tinha que obedecer. Eles não queriam subir pra acabar com nós humanos, não. Mas se fosse preciso, eles iam vir, sim. Era o que eles falavam. Era só nós fazer o sacrifício que eles não iam perturbar nós. E as crianças nunca mais iam morrer, mas iam voltar pra mãe Hidra e papai Dago, de onde tudo nós veio. Yaya, Cthulhu Wagner, Miglanaf, Cthulhu Raya. Os rapazes que tinham sumido e os que se matou tudo, foi tudo chamado de louco, igual o capitão do meu navio. Que depois de ver coisas indizíveis naquele mar perdido e sozinho, terminou por se jogar da janela do seu quarto. Eu vi o seu rosto e agora eu entendo. Um bom homem ele era. Eles já tinham me matado há muito tempo, garoto, pelo que eu vi. Mas eu fiz o juramento, eles não podiam. Ei, você, não diz nada. Só fica aí me olhando com esse olho. Maldito, você tem os mesmos olhos do Obed. Não põe esse olho em mim, não. Eu digo aqui, Obed March tá no inferno e é de lá que ele tem que ficar. No inferno. E não pode me levar. Eu não fiz nada e nem sei de nada. Você quer saber um horror de verdade, é? Então se fique aí sentado quieto e me escuta, guri. Ele está trazendo coisa lá da profundeza pra cá. Os diabos e tudo que eles traz. Quando ele estiver pronto, eu digo quando ele estiver pronto. Já escutou falar de Shogote? Hã? Você tá me ouvindo, garoto? Eu sei como a coisa é. Cai fora daqui, garoto. Eles viu nós. Cai fora por sua vida.
Ele quem? Ele quem?
Não espera por nada, não.
Eu acabei de chegar, cara.
Agora ele sabe, foge. Agora ele sabe.
Eu, hein?
Vai, garoto, vai pra longe daqui. Vai pra longe dessa cidade.
Meu Deus, já são quase 8. Não posso perder esse ônibus.
Droga. Porcaria de motor.
Algum problema com o ônibus?
Sim, temos um problema. Não está vendo? Não tem como consertar isso até amanhã. Você terá que ficar aqui.
Mas não tem nenhuma outra opção de transporte para Arkham ou alguma cidade próxima?
Não. Terá que ficar no Gilman esta noite.
Meu Deus. Ah, tudo bem então. Já que não tem o que ser feito. Não acredito que no fim das contas vem parar nessa ratoeira que chamam de hotel.
Quarto 428. Não tem água corrente. Mas custa apenas $1.
Certo. Aqui está.
Me siga. Irei acompanhá-lo até seu quarto. Esse é o seu quarto. O banheiro fica ao fundo do corredor.
Teria algo para comer aqui?
Verei o que eu posso fazer.
Obrigado. Cada vez mais surpreso com a reciprocidade das pessoas daqui, hein? Luiz pelo menos tem. Fraca, mas tem. Depois daquelas histórias malucas daquele velho bêbado, preciso de uma boa leitura para limpar a mente. Que som deve ser esse? Não vou conseguir continuar lendo assim. Só pode ser o atendente com a minha comida. Que estranho. Não tem ninguém no corredor. Com tanta gente estranha por esse lugar, segurança nunca é demais. Que susto. Ele só errou de quarto. Porcaria de hotel. Tem que sair desse bugueiro. Sem luz, ótimo. Droga, acho que não tenho muito tempo. Sem dúvida, a porta não é uma opção. Talvez a janela. Talvez se eu usar essa cortina e amarrar no parapeito da janela, eu tenha alguma chance. Malditos! Eu tô bem. Preciso sair desse lugar. Sorte ninguém fora daqueles do hotel sabe da minha fuga. Eu vou conseguir.
Yeah. São muitos. Estão todos saindo do mar. Mas o quê? O que são essas coisas? Eles estão cercando as saídas da cidade. Preciso tentar achar algum outro caminho. Não! O que são essas coisas? Esses olhos, essas cabeças, não! Não são desse mundo, não podem ser! Eu já estou alucinado. Depois de todo esse horror, quando finalmente despertei em meio a uma suave chuva, meu relógio informava que já passava do meio-dia. Minha mente não estava convencida do que eu havia passado, mas de uma coisa eu sabia. Precisava sair daquela maldita cidade. Nenhuma criatura viva me cercava e não vi qualquer marca de pegada na lama fresca. Cheguei antes do anoitecer no vilarejo, onde consegui pegar o trem noturno para a Arca. No dia seguinte procurei as autoridades locais. Talvez seja loucura ou o que está me possuindo, mas talvez um horror maior esteja manifestando-se. Ainda em Arca, na Universidade Miskatonic, realizando uma pesquisa aprofundada, um dos funcionários que me instruía me perguntou se eu era neto de Elisa Orne, de Arca. Ao que parecia, o meu tio havia passado por lá alguns anos antes numa busca muito parecida com a minha. Pelo que ele dizia, o casamento do pai de minha avó Elisa, Benjamin Orne, gerou bastante estranheza no tempo. Algumas pessoas comentavam que a noiva era alguma filha órfã dos Marsh. O rapaz, então, olhando fixamente para mim, me disse que eu tinha os olhos dos Marsh. Passei boa parte desse tempo dedicado à pesquisa de minha árvore genealógica, aquelas misteriosas criaturas da cidade maldita. Me lembro que minha mãe nunca me levava para visitar os seus pais quando eu era criança. Eu era muito novo ainda. Mas me lembro que minha avó vivia delirando de tristeza depois do suicídio de meu tio Douglas. Ele havia se matado depois de uma viagem para Arkansas, aquele mesmo tio que esteve na Miskatonic, realizando pesquisas muito parecidas com as minhas. Esse meu tio se parecia com ela e também não me agradava. A maneira que os dois tinham de olhar fixamente me incomodava muito. Fui examinando as cartas e fotos de meus ancestrais que comecei a adquirir um certo terror. Como já disse, minha avó e meu tio Douglas me causavam uma certa estranheza. Anos depois do desaparecimento de minha avó, eu olhava seus rostos com um sentimento de repulsa e estranheza muito maior. De início não consegui compreender a mudança, mas aos poucos uma terrível comparação começou a se infiltrar por meu subconsciente, apesar da firme recusa de minha consciência a admitir a menor suspeita daquilo. Consegui também recuperar objetos de minha família, há muito tempo guardados, entre eles braceletes, tiaras e uma espécie de peitoral, esse último com figuras em alto relevo de uma extravagância quase insuportável. Daquele dia em diante, minha vida tem sido um pesadelo, sem saber ao certo o quanto é odiosa verdade e o quanto é loucura. Minha bisavó havia sido uma Marsh. O que fora mesmo que o velho beberão Zadok havia murmurado sobre meus olhos parecerem-se com os do Capitão Obed? O funcionário da Universidade de Arkham também me disse que eu tinha olhos dos Marsh. Seria Obed Marsh meu próprio tataravô? Isso tudo é loucura. Esses objetos de ouro esbranquiçados de minha família poderiam ter sido comprados de algum marinheiro. E aqueles olhares fixos de meu tio e minha avó nas fotografias poderia ser uma pura fantasia de minha parte que tinham escurecido a minha imaginação. Mas por que meu tio havia se matado depois de uma busca pelo passado de nossos ancestrais? durante mais de 2 anos conseguir afastar esses pensamentos com relativo sucesso. No inverno, porém, vieram os sonhos que com o tempo foram aumentando de frequência e intensidade. Vastidões aquáticas abriam-se diante de mim, labirintos submersos de paredes ciclópicas, companhia de peixes grotescos, mas durante os sonhos, elas não horrorizavam em absoluto. Eu era uma delas, orando em seus templos ímpios no fundo do mar. Havia muito mais do que eu poderia lembrar, mas o pouco que me lembrava cada manhã seria o bastante para me classificar como um louco ou gênio, se um dia eu ousasse escrever sobre tudo isso. Eu sentia que alguma influência tenebrosa estava tentando arrastar-me para fora do mundo são, para abismos inomináveis de alienação e trevas, e isso me consumia. Minha saúde e aparência foram ficando cada vez piores, até que fui forçado a desistir do emprego e me tornar um inválido. Alguma doença desconhecida havia tomado conta de mim, em alguns momentos quase não conseguia fechar os olhos. Foi então que comecei a estudar o espelho. O que estava passando comigo? Estaria ficando parecido com a minha avó e o meu tio Douglas? Certa noite sonhei que estava no fundo do mar, junto de minha avó. Ela contou-me que estava em um reino a eles prometidos. Reino esse que meu tio rejeitou com uma pistola em mãos apontada para sua própria cabeça. Esse haveria de ser meu reino também. Eu não poderia escapar dele. Então, eu não morreria mais e viveria entre os que existiam desde antes do homem andar sobre a terra. Os profundos não poderiam ser destruídos jamais, por enquanto eles descansariam mais algum dia. Caso se lembrassem, erguer-se-iam de novo para o tributo que o grande Cthulhu almejava. Naquela manhã, o espelho me informou o que tanto temia. Até agora não me matei como meu tio, confesso que comprei a arma e a deixo embaixo de meu travesseiro toda noite antes de dormir. Os horrores estão diminuindo e ao invés de temer, estou me sentindo atraído pelas profundezas. Esplendores fabulosos e inauditos me esperam abaixo e eu logo os procurarei. Yahle, Cthulhu Fatga, Yaya. Mergulharei pelos abismos negros da Ciclópica, Yari Mentlei, de muitas colunas, aquela morada dos profundos. Viveremos em meio a glórias para todo sempre.